acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19h e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.
Senhores ouvintes e nossos associados, aqui estamos para mais um momento Acontece com os professores da Delegação de Solidariedade Social dos Professores de Porto Alegre. Hoje queria trazer ao nosso programa, aqui ao nosso momento radiofónico, um artigo que li no Diário de Notícias de 10 de janeiro de 2016, na página 22, que a meu ver é muito importante. Nós vivemos numa época em que esta Europa, que se pensava que estava tão bem defendida, que tinha muros, mesmo que não fossem muros de pedra, mas que tinha muros de União Europeia, começou por ser uma comunidade de tipo económico, depois evoluiu para o lado mais belo, que é o dos afetos, e quis-se que fosse uma União Europeia. Mas agora, todos os nossos ouvintes e associados sabem, por razões várias, algumas intrínsecas, à própria dinâmica da União Europeia, outras extrínsecas e resultantes, portanto, da globalização e dos aspectos que nós bem conhecemos ligados aos refugiados, esta Europa está a tremer. Esta Europa que foi e é ainda hoje um canto do mundo onde se vive, vamos lá ver, em termos humanos, em termos de liberdade, digamos que na globalidade, no conjunto, no balanço, nós podemos dizer que temos uma Europa pacífica, onde é agradável estar. Mas sabemos que o problema dos refugiados é gravíssimo e há mesmo internamente na União Europeia, isso é patente nas notícias, nos órgãos sociais, nós ouvimos isso, há patente outra vez o renascer dos nacionalismos. Nós vemos até pela edição de determinados livros que estão aí a serem publicitados, livros ligados aos nacionalismos radicais que levaram e conduziam a Europa às guerras. Como sabem todos os nossos ouvintes e associados, a paz na Europa dura desde a final da Segunda Guerra, desde 1945, terminou a Segunda Guerra. Portanto, podemos dizer que temos, digamos, ora, 54, 2000, temos 65 anos de paz, tivemos 65 anos de paz, mas temos de reconhecer que os últimos 2, 3 anos começam a assustar-nos. Nós, europeus, enfim, se mergulharmos na história, vamos ao Império Romano e sabemos, toda a gente sabe isso, que Roma fez, desde a Pérsia, atual Irão, até à Península Ibérica, fez um império. E teve a Pax Romana, Pax, enfim, que eles bem sabiam, enfim, elaborar, defender. E tivemos, portanto, um império que fosse como fosse, mas que se aguentou ainda uns tempos. Mas depois, toda a gente o sabe, apesar dessa força enorme que tinha o Império Romano, o Império desintegrou-se, porque ele foi invadido, quer a norte, quer até mesmo a sul, começou a ser invadido pelos povos que vieram uns do norte, outros da Ásia, do centro da Ásia, e outros do norte da África. E nós sabemos que foi a desintegração do Império provocada por agentes externos. O Império em si fraquejou por razões várias que a história nos mostra, mas foi a entrada de aquilo a que chamávamos bárbaros, aquilo a que se chamava por não serem, portanto, do Império Romano, e nós, no nosso caso, neste retângulozinho que aqui temos, nós lá estudámos os Iberos, os Celtas, que deu origem aos Celtiberos, os Visigodos, lá fomos falando nos Maometanos, lá fomos falando nessa gente que só os Maometanos, como os meus amigos sabem, estiveram desde 715 comandados por Tariq até aos reis católicos, até ao rei Fernando Isabel, do tempo do nosso Dom Manuel I. Ou seja, estiveram até 1492, estiveram 700 anos na Península Ibérica e só não entraram na Gália ou na França porque foram derrotados nos Alpes franceses. Mas queria eu dizer o seguinte, nós vivemos uma época, a meu ver, de grande alerta. E o alerta é dado por gente que de facto precisa, que é refugiada, que deixou de ter casa, deixou de ter trabalho, deixou de ter vida. E passou a uma mercadoria que se transporta num barco, a grandes impérios de traficantes de carne humana, que levam por a peça, que se pagam por cada pessoa que transportam, e há imagens, de facto, que nos deixam, dada a nossa, enfim, a nossa sensibilidade, que nos ensinou a família, a escola, a sociedade, há a imagem como a dessa criança, esse bebê sozinho, que foi tão, foi, como agora se diz, foi viral, não é? Nas redes sociais, o bebê, portanto, morto, de bruços, sobre a praia, na água. Que magoa qualquer pessoa, mesmo que seja muito insensível. E o que eu queria dizer é que li nos jornais, e tenho lido, enfim, e não só eu, as pessoas com quem convivo, este drama que nós estamos a viver. E no nosso país, apesar de até hoje, embora o diga, não haver manifestações de ataques dessas pessoas, ou dessa gente, pelo contrário, há até gestos bonitos. Vimos há dias na televisão uma família ou duas que se deslocaram do norte do país para irem ao centro da Europa buscar, oferecer voluntários, portanto, para trazerem refugiados para as suas casas. Porque o problema é, de facto, muito grave. Nós sabemos que existe na Europa um espaço Schengen, toda a gente sabe o que isso quer dizer. Portanto, houve eliminação das fronteiras que nós estudávamos, havia as alfândegas, a fronteira, os guardas de fronteira, fronteira, portanto, no caso português, guardas portugueses do lado de Portugal, guardas espanhóis do lado de Espanha, vigilância, vigilância de documentos, vigilância de carga do que levávamos, e tudo isso, por virtude de Schengen, desapareceu. É evidente que no caso da Europa do Sul o problema é mais complicado, porque por razões várias, até por temperamento latino, não é? E se formos, como digo, no caso português, isso então é patente. Mas no norte da Europa nós estamos a ver renascer, nós estamos a ver estados a levantarem, caiu o muro de Berlim, já há muros aí, não de pedra, mas muros de metal, porventura ligados às redes de energia elétrica, como vemos também na zona de Ceuta e, portanto, na parte espanhola do norte da África, o pânico de toda aquela gente que traz famílias inteiras e das barcaças que no Mediterrâneo, infelizmente, provocam, por sobrecarga, por sem condições de transporte, provocam a morte a tanta gente. Quer isto dizer o seguinte, que nós temos que, a meu ver, pensar outra vez no que se deve fazer, como se deve operar, que conselhos devemos nós dar aos nossos filhos, aos nossos netos, na sua formação, na sua educação, para sentirem o que nós sempre fomos. Nós fomos sempre um povo que fizemos globalização no século XVI com um êxito total. Por exemplo, como todos sabem, o Japão e mesmo outros países na Ásia, os primeiros ocidentais que conheceram foram os portugueses. Em termos alimentares até, há palavras hoje em japonês e até em chinês que são de origem portuguesa. E nós devemos, mas o que eu queria dizer há pouco, é que nós devemos ter, reconhecer o nosso valor. E eu li neste jornal que vos falei há pouco, a notícia que me impressionou, portugueses que estão a influenciar a ciência mundial. É de facto importantíssimo. 6 investigadores portugueses na lista dos mais citados do mundo. Estão a fazer trabalho inovador nas respectivas áreas. Temos a professora Isabel Ferreira, do Instituto Politécnico de Bragança. Dispenso-me de ler, dada a extensão do artigo. O Dr. Mário Figueiredo, do Instituto de Telecomunicações, do Instituto Superior Técnico. O Dr. José Biocas Dias, do Instituto também de Telecomunicações, do Instituto Superior Técnico. Temos depois o Dr. Nuno Pérez, docente de Física da Universidade do Minho, o Dr. Delfim Torres, do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, e Miguel Araújo, da Cátedra Rui Nambeiro da Universidade de Évora. Só por acaso, por ser aqui a nossa região, em relação ao Dr. Miguel Araújo, Cátedra Rui Nambeiro da Universidade de Évora, vou, enfim, abusando um pouco da paciência dos nossos ouvintes, ler esta notícia. É um dos especialistas mundiais nos estudos sobre o impacto das alterações climáticas sobre as espécies e sua conservação. Foi, aliás, um dos autores do 4º relatório do IPCC, o painel da ONU para as alterações climáticas e para esta área, publicado em 2007. Investigador do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, é também investigador coordenador da Universidade de Évora, desde 2009. Tem mais de 15 mil citações na lista da Thomson Reuters de 2015, que é um organismo onde se citam os verdadeiros cientistas de todo o mundo. Portanto, por um lado, a esperança de que nós vamos, com certeza, saber suportar este momento que vai passando, de facto, aflitivo, mas que traz-nos alguma esperança ler notícias como esta que agora demos dos nossos ilustres cientistas. Vai longo o nosso programa. Podíamos estar aqui toda a tarde a falar sobre os nossos êxitos e, porventura, as nossas aflições. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que o nosso programa seja um intervalo de paz, de harmonia, de gosto, de prazer no dia que passa, ao entardecer. Que ele termine, à hora que é transmitido, da forma a alegrar toda a gente. Ou seja, quando é transmitido, a desejar uma ótima noite para que o dia da manhã nasça com um sol ainda mais radioso e mais brilhante do que o dia de hoje. Um abraço para todos e até o próximo programa, se Deus quiser.
Acontece com os professores. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30. Acontece com os professores. Um programa de responsabilidade da Associação de Solidariedade Social dos Professores, Delegação de Porto Alegre. Acontece com a apresentação de José Moura Semedo. Segundas-feiras, entre as 19 e as 19h30, acontece na Rádio Porto Alegre.